Em 10 anos, foi registrado um aumento de 60% nos casos de diabetes no Brasil. O mundo tem quase 400 milhões de diabéticos e, no país, 14 milhões são portadores. Esse avanço de uma doença de início assintomático que pode ter gravíssimos desdobramentos na saúde levam os especialistas a acreditarem que o diabetes tipo 2 será a próxima epidemia global pelo número de novos casos e pela dificuldade no controle, por uma parcela muito significativa dos pacientes que não se submetem à recomendação básica de mudança de estilo de vida com controle rigoroso da dieta e a prática de exercícios físicos regulares. A gravidade da situação levou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, do PSDB, e os deputados Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, primeiro secretário, e Dr. Batista, do PMN, presidente da Comissão de Saúde Pública, a realizarem na Assembleia nesta terça-feira o primeiro seminário da pessoa com diabetes no país. Segundo Traiano, esse é o momento ideal para o debate sobre que políticas públicas exigem reforço e outras que são necessárias para a prevenção e o tratamento do diabetes.
Hoje, no mundo e no próprio país, avançou-se muito em tecnologias novas no campo da solução, né, para esta situação que é muito grave, principalmente as pessoas que sofrem com isso, e que, se não tratarem com toda a cautela e cuidado, poderão ter problemas gravíssimos no futuro. Então, o objetivo dessa audiência pública é no sentido de alertar e chamar atenção para que o governo estabeleça e institua políticas públicas com práticas inovadoras, né, para, pelo menos, se não solucionar, minimizar o problema de quem tem esse drama do diabetes.
Romanelli diz que com um evento como este é possível conhecer de perto o quadro da diabetes no Paraná e a Assembleia pode fazer o papel de intermediação com o governo do estado.
O que nós estamos sempre procurando fazer é justamente garantir que a sociedade civil organizada possa participar de forma ativa, né, da formatação das políticas públicas. No momento que você traz a Sociedade Brasileira de Diabetes, traz os especialistas, para debater com os técnicos da Secretaria da Saúde, você cria, né, um ambiente de construção de melhores soluções. E nós estamos numa mudança de paradigma em termos de novas tecnologias de controle diário da diabetes, né? Hoje a pessoa põe um chip no braço e ela controla, através de um aplicativo no celular, o seu nível, né, de diabetes. Isso faz com que a pessoa possa utilizar o mínimo de medicamento, mas ao mesmo tempo utilizar quando é necessário, né, de acordo com as boas técnicas que nós temos. Ou seja, é necessário que, de fato, a gente possa fazer com que essas novas tecnologias cheguem efetivamente a todas as pessoas que têm direito, seja os pacientes que têm como pagar esse tratamento ou dos que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde.
O seminário na Assembleia foi feito por sugestão da médica endocrinologista Rosângela Roginski Rea, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e professora na Universidade Federal do Paraná. Ela acredita que o principal foco no combate à doença está na educação.
O que a gente está tratando hoje, eu acho que é uma coisa muito importante, é a questão de educação. Então, por que eu coloco primeira coisa, educação? Porque não adianta você ter remédios bárbaros, remédios novos, novos devices, aparelhos que a gente chama e canetas de aplicação e etc., se o paciente não estiver motivado a usar esses medicamentos, se ele não for ensinado a usar esses medicamentos e também toda essa aparelhagem que hoje compõe o diabetes. Então, eu diria que talvez um dos pilares mais importantes do tratamento, junto com, a gente sabe que a dieta, né, a alimentação, a parte da atividade física é importante, mas a parte de educação, ela vai ser esse pilar construtor que vai unir tudo isso e que vai fazer com que a vida do paciente com diabetes tenha mais qualidade, né, da pessoa com diabetes tenha mais qualidade e que ele possa ter, porque hoje a grande preocupação da gente é a prevenção das complicações crônicas da doença. Então existe uma dificuldade, digamos assim, no dia a dia de manejo, mas existe aquela preocupação com o longo prazo, com o que pode vir a acontecer. Então a educação a gente vê com esse mecanismo que pode fazer com que tudo isso funcione para a vida da pessoa com diabetes.
Também participaram do seminário o diretor-geral da Secretaria Estadual da Saúde, Nestor Werner Júnior, a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, Cristiane Martins Pantaleão, e a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Ermelinda Pedrosa. Ela falou sobre o tema o diabetes no Brasil, onde alertou: se os casos da doença vêm aumentando significativamente, o poder público precisa intensificar as ações também nessa área, assim como faz com outras patologias.
O problema é que o Brasil convive ainda com as doenças transmissíveis, que muitas vezes, por elas serem assim, epidêmicas, infelizmente assim, também sazonais, veja a dengue, veja o caso da Zika recentemente, passam a ocupar uma posição de destaque. Logicamente, a gente não pode perder de vista o controle dessas doenças, mas a grande mortalidade é pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu bato nessa tecla, como cidadã e, claro, hoje representando uma sociedade que tem procurado essa parceria, a continuidade. No momento em que você consegue estabelecer um estilo de vida mais saudável, um exercício contínuo, regular, e, claro, também procurar ter, digamos assim, um estilo de vida mais saudável que congrega esses dois pilares, você pode reduzir em quase 60% a progressão da doença ou até o aparecimento. Então, a gente tem que fazer, sim, campanhas de conscientização, de identificação das pessoas em maior risco e entrar na prevenção primária, ou seja, evitar que elas passem até a doença. E para aqueles que têm a doença, que a gente descobre, porque infelizmente metade das pessoas que são aproximadamente quase 15 milhões que a gente estima, metade não sabe que tem a doença. Então, a gente precisa identificar quem tem risco, identificar aquelas que têm a doença, mas não sabem, para que elas, enfim, possam ser tratadas e não descubram que tem diabetes já com complicações, que infelizmente é o que ocorre.
Outros temas abordados no seminário foram o diabetes no Paraná, com Ana Cristina Ravazzani de Almeida Faria, o diabetes no município de Curitiba, com Alexei Volaco, a pessoa com diabetes e as associações de portadores, com Maria Isabel Martins, ações educacionais do Hospital Pequeno Príncipe voltadas à criança com diabetes, com Donizete Dimmer Gian Berardino Filho, educação em diabetes para a criança no Paraná, com Suzana Nese França, e projeto de educação em diabetes no Paraná 2019, com Denise Kaplan. O diabetes pode ser evitado, assim como a hipertensão e o colesterol alto, desde que hábitos saudáveis como alimentação adequada e prática de atividade física sejam adotadas. O estilo de vida é um fator decisivo para o surgimento do diabetes tipo 2, responsável por aproximadamente 95% dos casos. No início, ele é praticamente assintomático, o que pode levar o problema a ser identificado apenas quando já começam a surgir as complicações. Quando o diagnóstico é precoce, é possível inclusive reverter a doença por meio da alimentação e da prática de atividade física, como lembra a doutora Ermelinda.
No momento em que você consegue estabelecer um estilo de vida mais saudável, um exercício contínuo regular e, claro, também procurar ter, digamos assim, um estilo de vida mais saudável que congrega esses dois pilares, você pode reduzir em quase 60% a progressão da doença ou até o aparecimento. Então, a gente tem que fazer, sim, campanhas de conscientização, de identificação das pessoas em maior risco e entrar na prevenção primária, ou seja, evitar que elas passem até a doença. E para aqueles que têm a doença, que a gente descobre, porque infelizmente metade das pessoas que são aproximadamente quase 15 milhões que a gente estima, metade não sabe que tem a doença. Então, a gente precisa identificar quem tem risco, identificar aquelas que têm a doença, mas não sabem, para que elas, enfim, possam ser tratadas e não descubram que tem diabetes já com complicações, que infelizmente é o que ocorre.
Quando não tratado, o diabetes pode levar a complicações como infecções, insuficiência renal, infarto do miocárdio, derrame cerebral e doenças vasculares, até gangrena de braços e pernas. A necessidade de amputações de membros inferiores também pode ser causada pela doença. No Brasil, estimativa do Ministério da Saúde mostra que 70% das amputações de membros inferiores está relacionada à doença. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.